Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Senior Solutions referente ao primeiro trimestre de 2015. Estão presentes conosco os senhores Bernardo Gomes, diretor-presidente, Fabrini Fontes, diretor financeiro, Tiago Rocha, diretor de relações com investidores, José Leone, gerente de relações com investidores e Pedro Torres, analista de relações com investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico risenersolution.com.br, onde também encontra-se disponível para download o release da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Bernardo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Bernardo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela presença em nossa teleconferência. Eu inicio lembrando que em fevereiro nós fizemos a nossa sétima aquisição, a segunda desde a IPO. A empresa adquirida, a Aquarius Tecnologia, é especializada em software para administração de consórcios e os números já estão consolidados nas nossas demonstrações financeiras. Passando agora para o slide 3, a gente observa que alcançamos no primeiro trimestre de 2015 uma receita líquida de 18,4 milhões, 10,7% superior ao do mesmo período do ano anterior, e historicamente a maior já registrada em um primeiro trimestre. Mais uma vez, o crescimento foi observado em todas as unidades de negócio, e os destaques neste trimestre foram outsourcing software, com recordes de receita e crescimento de 14,4% e 11,1%, respectivamente. Nos dois últimos meses, a receita líquida atingiu 72,8 milhões, um crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao centro, observamos que ampliamos a nossa carteira de clientes de 146 para 175 nomes, com uma importante contribuição da Aquarius, que expandiu a nossa atuação também no segmento de administradores de consórcios. Em consequência, diminuímos o ticket médio por cliente para 105 mil, também como consequência da aquisição da Aquarius. No gráfico da direita, observamos que as receitas recorrentes cresceram 12,3% em comparação ao mesmo período do ano passado, atingindo um recorde de 14,4 milhões e representando 78,3% do total. Nos últimos 12 meses, a receita recorrente cresceu 18,6% e atingiu a marca de 55,4 milhões. Vamos passar agora ao slide 4, onde observamos no gráfico da esquerda que o lucro bruto trimestral foi de 6,7 milhões, 7,8% superior ao do mesmo período do ano anterior, e historicamente também o maior já registrado em um primeiro trimestre. A margem bruta foi de 36,5%, um ponto percentual menor que no mesmo período do ano anterior, aí como consequência da aquisição da Aquarius, que tinha uma margem menor que a da Senior no momento da transação. Nos últimos 12 meses, observamos um crescimento de 27% no lucro bruto, de 0,5% na margem bruta quando comparado com o mesmo período do ano anterior. No gráfico central, as despesas operacionais do primeiro trimestre foram de 5,1 milhões, 910 mil acima do primeiro trimestre de 2014, como resultado, primeiro, da consolidação das despesas da Aquarius, que representou 23% desse aumento, de investimentos realizados no fortalecimento das áreas comercial de marketing RI, que representaram 52% desse aumento, e o incremento das despesas com depreciação, amortização, provisão de bônus e outras, que representaram em conjunto 25% desse aumento. A participação das despesas sobre a receita líquida cresceu de 25,5% para 27,9% na comparação com o primeiro trimestre de 2014. Por fim, no gráfico da direita, a gente observa que o EBITDA no trimestre foi de 2,1 milhões, 9% abaixo do mesmo período do ano anterior, influenciado por despesas não recorrentes relativas à aquisição do Aquarius. A margem EBITDA foi de 11,3%, 2,5 pontos percentuais abaixo do mesmo período do ano anterior, também como consequência da aquisição do Aquarius, que no momento da aquisição tinha uma margem menor do que a margem da Senna Solutions. Os valores alcançados neste trimestre estão em linha com as expectativas da administração para emitir em 2015. O EBITDA acumulado dos últimos 12 meses cresceu 50,9% em relação ao mesmo período anterior e atingiu a marca de 10,7 milhões, uma evolução de 2,5 pontos percentuais sobre a margem do mesmo período do ano anterior, alcançando 14,7%. Vou passar agora a palavra ao Thiago Rocha, que vai apresentar os resultados por unidade de negócio.
Obrigado, Bernardo. Bom dia a todos. Eu começo no slide de número 5, falando sobre a unidade de software. E destaco que a unidade de software apresentou recorde de receita líquida, devido principalmente aos reajustes contratuais e também à consolidação dos números da Aquarius Tecnologia. A receita líquida alcançou 9,1 milhões de reais, um aumento de 11,1% sobre o primeiro tri de 2014. A maior parte desse crescimento de 11,1% proveniente de aquisição. Decompondo esse resultado nos três segmentos de atuação da unidade de software, no segmento de tesouraria, que representa 48% do total, a receita foi de 4,4 milhões, uma leve queda de 1,4%, porque essa unidade já vinha sendo impactada ao longo de todo o exercício de 2014 por um churn um pouco mais alto, principalmente dos usuários do sistema eFund. Esse fator, como eu disse, já vinha sendo sentido em outras divulgações de resultado. Hoje, a receita do eFund sobre o total do negócio de tesouraria representa menos de 1%, portanto, é pouco provável que a perda de clientes desse sistema continue impactando negativamente o resultado de software para tesouraria nos trimestres seguintes. Além disso, essa linha foi impactada por alguns reajustes contratuais que estão em negociação. A companhia tem, por política, reconhecer a receita do principal, e enquanto essa negociação não é concluída, a receita do reajuste não é reconhecida. Existem alguns clientes com negociação em andamento, inclusive sobre valores retroativos ao ano de 2014. Naturalmente, quando essas conclusões chegarem a um desfecho positivo, o impacto acontece de uma vez só e é positivo. Passando agora para a software de gestão de recursos, que representam 43% do total, a receita líquida foi de 3,9 milhões, com um crescimento de 3,7%, baseado principalmente nos reajustes contratuais, e também no aumento do volume de projetos. Lembrando que dentro da receita de gestão de recursos, anteriormente denominada a receita da unidade Rio de Janeiro, a gente tem licenciamento, suporte e manutenção e também uma componente de projetos que por questões gerenciais é muito difícil de ser separada no resultado. Em terceiro lugar, a unidade de consórcio proveniente da aquisição da Aquarius Tecnologia representou 9% e apresentou uma receita líquida de pouco mais de 800 mil reais no primeiro trimestre de 2015, o que corresponde a 2 meses, ou seja, fevereiro e março, de receita da Aquarius Tecnologia. Portanto, o período posterior à aquisição, que aconteceu na primeira semana de fevereiro. Eu gostaria de enfatizar, como é o primeiro trimestre em que a gente fala dos números da Aquarius Tecnologia, que, assim como em outros negócios da Senna, esse patamar de receita é bastante sazonal, ou seja, historicamente a Aquarius Tecnologia tem um volume de receita mais baixo no início do ano e mais alto no final do ano. Por isso, a gente acredita que, caso as perspectivas sigam a normalidade, ou seja, o resultado dos anos passados se repita, a empresa deve ter um crescimento na receita mensal entre o primeiro tri e o quarto tri desse ano. O lucro bruto foi de R$4,3 milhões, com crescimento de 3,4%. Também é o maior lucro bruto já obtido no primeiro trimestre pela companhia. E a margem foi de 47,5%, ou seja, 3,6 pontos percentuais abaixo do mesmo período de 2014. Eu gostaria de lembrar que essa margem é muito impactada pela consolidação dos números da Aquarius. Só lembrando que nesse primeiro trimestre a margem bruta do negócio de consórcio foi de 16,1%, portanto muito abaixo da média dessa unidade, mas isso é natural, isso reflete um primeiro período de custos com a integração. Como a integração já foi concluída em abril, esses custos deixam de existir a partir de agora, e a expectativa da administração é que a margem bruta da Aquarius fica uma tendência muito parecida com o que aconteceu com a Drive. A Drive, no seu primeiro trimestre após a aquisição, tinha uma margem bruta de 41% e hoje 53%, ou seja, um ganho de 12 pontos percentuais. Naturalmente, como a base da Aquarius foi um pouco mais baixa, o potencial de ganho é ainda maior. Passando agora para o slide de número 6, e falando da unidade de serviços, o nosso crescimento nesse trimestre foi impulsionado principalmente pelos serviços não associados aos nossos softwares, ou seja, os projetos sob medida e fábrica de software. A receita líquida dessa unidade foi de 2,3 milhões, com crescimento de 8,1%. Houve uma pequena redução no número de clientes, compensada por aumento do ticket médio, e essa redução do número de clientes reflete o encerramento de alguns projetos de pequeno porte, que estavam em andamento no início do ano passado e não estão mais, e também a realização de alguns projetos com escopo mais amplo pela unidade de negócio. Na linha de serviços associados à software, a receita foi de 1 milhão, com queda de 18,6%. Lembrando que no primeiro trimestre do ano passado, essa linha havia sido impactada por um projeto de implantação do SDF em um grande banco de fomento, e esse projeto foi concluído ao longo do ano de 2014, portanto, passando a gerar receita para a unidade de software. A boa notícia é que no primeiro trimestre de 2015, a companhia fechou um novo contrato do SDF, e esse projeto passou a ser executado no segundo trimestre, ou seja, existe uma alta probabilidade de que os números dessa unidade venham a ser bastante influenciados por essa nova implantação. E na linha de serviços não associados à software, a receita atingiu R$1,5 milhão, com crescimento de quase 40%, impulsionado principalmente pela fábrica de software em um dos nossos principais clientes no setor de seguros. Hoje, o desafio da companhia é manter o nível de receita da linha de serviços não associados à software, porque, em geral, em um momento como o que a gente vive hoje, a linha de projetos costuma ser mais afetada do ponto de vista negativo, enquanto a linha de outsourcing é bastante afetada do ponto de vista positivo. O lucro bruto da unidade foi de quase R$800 mil, crescimento de 6,1%. Esse lucro bruto foi influenciado também por uma provisão de custos no primeiro trimestre, que deve ser revertida futuramente, ou seja, ela tem um impacto não recorrente que reduziu a margem em um primeiro momento, mas deve aumentar a margem no momento seguinte. A margem bruta foi de 29,8%, com uma leve queda de 0,6 pontos percentuais, um pouco abaixo do patamar histórico de lucratividade dessa unidade, que se situa entre 30% e 40%. Passando agora para o slide de número 7, que fala da unidade de outsourcing, nós tivemos mais um trimestre muito bom, com recorde de receita líquida e de lucro bruto. A receita alcançou R$ 5,3 milhões, com crescimento de 14,4%, e o número de clientes se expandiu para 31, refletindo o nosso sucesso em conquistar novos clientes no segmento de saúde. Tanto a variação do número de clientes e do ticket médio refletem essa mudança no mix de clientes da unidade. Eu gostaria de destacar o crescimento de um importante cliente cujo contrato foi anunciado no terceiro trimestre do ano passado. Esse cliente já se tornou o oitavo maior da unidade, já representa 4% da receita, mas ainda tem potencial muito grande de crescimento e, de fato, vem crescendo mês a mês a operação com a Senior Solutions. O número de profissionais alcançou 118, um crescimento de 2,9%, refletindo também esses novos contratos e a contínua demanda por terceirização. O lucro bruto alcançou o recorde de R$1 milhão, com crescimento de 30,5%, resultante tanto da ampliação da receita quanto da expansão da margem, que foi de 19%, ou seja, uma expansão de 2,4 pontos percentuais sobre o mesmo período do ano anterior, mesmo com o dissídio coletivo que impactou os custos a partir de janeiro. Ou seja, a companhia tem sido bastante hábil em repassar preços e renegociar preços nessa unidade de outsourcing em específico. E passando agora para o slide de número 8, que trata da unidade de consultoria, o destaque foi a continuidade e expansão dos projetos relacionados à Resolução 4282 do Banco Central, resolução que passou a regular as empresas e arranjos de pagamento, e a receita líquida dessa unidade alcançou 1,5 milhão de reais, com crescimento de 1,3%. Essa variação é decorrente de um número menor de clientes, compensada por um aumento do ticket médio. Essa redução transitória no número de clientes aconteceu porque no primeiro trimestre de 2014 existiam diversos projetos de 4282 em andamento e esses projetos foram concluídos ao longo do ano. Ou seja, é uma variação de ticket médio e número de clientes natural do negócio. A perspectiva para a linha de receita de projetos relacionados a essa resolução continua sendo bastante favorável. Eles representaram 58% do total no primeiro trimestre. E eu gostaria de lembrar que as instituições e arranjos de pagamento de médio porte tem um prazo estabelecido pelo Banco Central até janeiro de 2016 para apresentar o seu pedido de autorização. Portanto, essa linha deve passar a influenciar de forma bastante substancial os nossos negócios entre o terceiro e o quarto trimestre deste ano, ou seja, no período de 180 dias anterior ao prazo limite do Banco Central. E na linha de outros projetos, eu gostaria de chamar a atenção a retomada de projetos para a constituição de novas instituições financeiras. Esse tipo de projeto foi bastante impactado durante o período de juros baixos, em que a Selic esteve no patamar de 7%, e com as recentes elevações da taxa Selic, o mercado passou a prestar mais atenção e buscar constituição de novas instituições financeiras. A gente já tem contratos fechados, esses contratos geralmente têm um ticket médio bastante elevado em comparação com a média, portanto, a perspectiva da unidade de consultoria como um todo é bastante tranquila para o segundo trimestre. A gente tem tudo o que precisa em termos de contrato dentro de casa e também muito favorável para o terceiro e quarto tri devido às perspectivas da resolução 4282. O lucro bruto foi de 632 mil, com crescimento de 12%, decorrente tanto da ampliação de receita como da expansão de margem para 43,2%, um ganho de 4 pontos percentuais, se situando agora ligeiramente acima do patamar histórico de lucratividade dessa unidade. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Sabrini Fontes, ele vai conduzir a explicação do lucro líquido.
Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Então, dando sequência à nossa apresentação, agora no slide 9, apresentamos os principais fatores que influenciaram o lucro líquido do trimestre, complementares ao resultado operacional que já foi comentado anteriormente. O primeiro fator se refere ao resultado financeiro, que atingiu uma receita de pouco mais de R$1 milhão no trimestre, portanto, representando um crescimento de 54% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso por conta da elevação do saldo de caixa líquido de 28 para R$32,6 milhões e da taxa básica de juros em 12,75% no final de março. Em relação ao imposto de renda, apuramos uma despesa de R$788 mil no primeiro trimestre contra R$1.555 mil em 2014. Lembro que esse saldo de R$1.500.000 positivo no ano passado foi decorrente da incorporação da Drive, que gerou o reconhecimento do benefício fiscal diferido do ágio no valor de R$2.6 milhões. Em relação à nossa taxa efetiva, calculada excluindo-se o efeito do imposto de renda diferido, portanto o que afeta efetivamente caixa, ela encerrou em 22% nesse trimestre. E, por fim, em relação às despesas com depreciação e amortização, que atingiram R$503 mil nesse período, foi um valor 73% superior ao número de 2014, devido à amortização do intangível Software Drive MNET, que se iniciou apenas a partir do terceiro trimestre do ano passado. Passando agora para o slide de número 10, o lucro líquido, portanto, atingiu R$1.870 mil, uma margem líquida de 10%. E a gente mostra também, graficamente, nesse slide, uma análise da movimentação do lucro líquido, destacando as principais variações no trimestre, conforme eu comentei no slide anterior. A principal conclusão aqui é que não fosse o impacto não recorrente da incorporação da Drive no ano passado, o crescimento do lucro líquido seria de 12% nesse trimestre. Agora, no slide de número 11, o saldo das disponibilidades saltou de R$44 milhões em dezembro para R$46 milhões no final de março desse ano. Esse aumento se deu pela captação de R$4 milhões junto ao BNDES em fevereiro, e mesmo com a redução de R$5 milhões decorrente do pagamento da parcela à vista da aquisição da Aquarius, a companhia gerou mais de R$2 milhões de caixa nesse trimestre. Isso é importante porque mostra a capacidade do business da companhia em converter o resultado em caixa. O endividamento aumentou para R$13 milhões e 700, tanto pela captação do ProSoft, quanto pelo registro das parcelas a prazo provenientes da aquisição da Aquarius. Portanto, encerramos o terceiro trimestre com um saldo de caixa, um saldo de R$32.600.000 de caixa líquido, e esse montante é suficiente para financiar a continuidade da estratégia de aquisições da companhia. Obrigado a todos. Passo agora a palavra para o Thiago.
Eu gostaria de lembrar que na Assembleia de 30 de abril, a companhia aprovou o seu segundo pagamento de proventos, desde que se tornou uma companhia aberta e fez a oferta de ações. Esse pagamento compreendeu proventos de R$3.1 milhões, sendo R$3 milhões de JCP e R$1.1 de dividendos. E esse montante representou 27,8% do nosso lucro líquido em 2014 e um dividendo yield de 3,2% sobre o valor de mercado no começo de 2015. Esse é um indicador bastante importante. Eu gostaria de destacar a comparação que nós fizemos com outras duas empresas listadas do setor de software, que também tem uma política interessante de distribuição de dividendos, mas apresentaram um yield bastante inferior ao da Senior Solution. Se a política de distribuição, ou seja, se o payout é parecido, esse indicador reflete um ponto bastante simples: o múltiplo de preço sobre lucro é muito inferior, no caso da Senior Solution, é muito descontado, e por isso nós continuamos acreditando que o preço da ação é bastante atrativo. Tanto que, nesse primeiro trimestre, a companhia retomou as recompras de ações da tesouraria em virtude, inclusive, das perspectivas de negócio. O Bernardo vai falar um pouco sobre isso na sequência, mas hoje a gente tem um horizonte bastante rico do ponto de vista comercial. A gente tem uma confiança no resultado dos próximos trimestres, apesar das condições de mercado, e isso justificou a nossa decisão de retomar as recompras, sendo que hoje a companhia tem um saldo de quase 460 mil ações, ou seja, 3,9% do capital social, que foram adquiridos a um preço médio ponderado de R$ 8,02 por ação, portanto, bastante inferior ao preço atual de mercado. Agora eu gostaria de voltar a palavra para o Bernardo para que ele faça as considerações finais.
Obrigado, Thiago. Indo agora para o slide 13, nosso slide final, eu gostaria de marcar três pontos, né? O primeiro deles é que a gente inicia esse ano de 2015 em linha com as nossas expectativas. Atingimos a maior receita líquida já obtida no primeiro trimestre e observamos crescimento em todas as unidades de negócio, inclusive batendo recordes na unidade de outsourcing e software. Nós acreditamos no grande potencial de ampliação da lucratividade com o aumento da margem bruta e da diluição das despesas operacionais após a integração operacional da Aquarius, repetindo a experiência de sucesso que a gente teve com a integração da Drive, ocorrida no ano passado. Alcançamos também um alto volume de receitas recorrentes. A gente tem um pipeline sólido, com oportunidades que estão pouco relacionadas às condições macroeconômicas e que a gente acredita que devem se concretizar nos próximos trimestres, contribuindo para o bom desempenho da companhia nesse ano. Também temos um caixa suficiente para dar continuidade com tranquilidade à nossa estratégia de aquisições. Esses são os pontos finais, a gente vai estar aberto a perguntas concluindo essa apresentação. Muito obrigado pela presença.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Samuel Torres, do Banco Fator, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Eu tenho uma pergunta em relação à margem da Aquarius, né? Ela tem uma margem assim, bem menor, mesmo se comparado à margem que a Drive tinha quando vocês fizeram a aquisição, né? Vocês poderiam dar um pouquinho mais de detalhes de por que, que a margem dela é tão mais baixa e se vocês têm alguma perspectiva aí de até quanto vocês conseguem levar essa margem e o que, que vocês vão fazer para conseguir melhorar essa margem? Obrigado.
Samuel, obrigado pela pergunta. Thiago falando. De fato, a Aquarius tem uma margem bruta abaixo da média. Historicamente, a margem bruta da Aquarius se situou entre 30% e 35%. A principal conclusão, quando esse assunto foi observado durante a aquisição, é que hoje a companhia tem um sistema bastante especializado que depende de um conjunto pequeno de profissionais com uma remuneração bastante elevada e, naturalmente, o nosso trabalho é documentar o sistema e, conforme a migração tecnológica desse produto aconteça, passar a ter uma equipe de suporte com custo mais baixo, né? As medidas iniciais que poderiam ser tomadas com relação a custo já foram. É muito provável que você veja uma expansão rápida no curtíssimo prazo da margem bruta da Aquarius e uma eliminação praticamente integral das despesas que vieram com a Aquarius, né? Lembrando que agora no mês de abril nós fizemos a integração e trouxemos para o nosso escritório toda a equipe de 31 pessoas,
Deixamos de incorrer com os custos de aluguel, com todos os custos de ter uma estrutura duplicada, com o compartilhamento de despesas com outras empresas do Grupo Aquários que deixou de existir. Ou seja, isso deve acontecer de uma forma bastante rápida, e a elevação em especial da margem bruta, convergindo com as nossas unidades de software, depende de um prazo um pouco maior em que o sistema vai ser documentado, a tecnologia vai ser modernizada e, com isso, o custo de manutenção vai se reduzir.
Entendi. E vocês acham que dá para chegar aí no patamar de 45%, 50%, que é o das outras linhas de software?
Ainda é cedo para a gente ter certeza, mas é muito provável que a gente consiga convergir, assim como aconteceu com a Grade.
Ah, legal. Só uma última pergunta. Pelo que a gente disse, você comentou que historicamente a margem da Aquarius era entre 30% e 35%?
A margem bruta da Aquarius é entre 30% e 35%, a margem líquida da Aquarius 16%.
E por que agora ela foi 16%, então?
Tem uma série de custos não recorrentes que a gente tem, por exemplo, com mudança, a entrega do prédio antigo, a duplicação de estrutura em um período em que a operação tem que rodar tanto no nosso site quanto no site antigo. Então, toda essa duplicação de custos costuma reduzir a margem bruta de uma empresa adquirida no trimestre subsequente à aquisição. Isso é natural, foi assim quadrado também, naturalmente em magnitudes diferentes em todas as outras aquisições que nós fizemos. Então, isso é esperado. Eu acho que o retrato mais aproximado da realidade da Aquarius, você deve começar a observar no segundo trimestre.
Ah, eu entendi. Agora ficou claro. Obrigado.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta vindo do webcast.
Nós recebemos uma segunda pergunta do nosso investidor Santiago Gottschall. A pergunta é bastante parecida com a do Samuel e ele gostaria de esclarecer se existe um patamar mínimo de margem bruta levado em consideração nas aquisições e se as aquisições com margem bruta inferior à média poderiam impactar a margem consolidada no futuro. Santiago, eu gostaria de esclarecer que existem premissas, sim, quando a gente olha as aquisições. As premissas de lucratividade nos indicam que, em média, as empresas de software do nosso mercado têm uma margem de dar entre 15% e 20%, mas, honestamente, a análise feita pela companhia não é de margem bruta, porque a forma de contabilizar custos e despesas varia de empresa para empresa. Então, tem uma série de questões relacionadas a critérios contábeis que influenciam essa conta. No caso da Aquarius, eu volto a enfatizar o ponto que eu comentei na questão anterior. O primeiro trimestre de 2015 não é um parâmetro para avaliação da margem da Aquarius. Ela está muito longe do potencial de lucratividade, ela foi influenciada por uma série de fatores não recorrentes que não vão se repetir. E isso vai convergir ao longo do tempo para um patamar muito mais próximo da média. Portanto, hoje a gente está muito tranquilo com relação à lucratividade da Aquarius e se a margem EBITDA era de 16% antes da aquisição, a gente espera pelo menos isso a partir de agora. Lembrando que no caso da Drive, o EBITDA foi expandido em quase 50% no intervalo de 9 meses depois da aquisição. Ou seja, existe um trabalho a ser feito, o prazo de integração, no caso da Aquarius, foi até mais curto, por isso eu acredito que os resultados vão ser observados também em prazo mais curto.
Temos mais uma pergunta vinda do webcast.
Nós recebemos uma segunda pergunta por meio da internet do nosso investidor Daniel Vieira. Daniel questionou a companhia a respeito do custo médio de aquisição das ações no âmbito do primeiro do programa de recompra no primeiro trimestre. Daniel, as operações no primeiro trimestre tiveram um custo médio de aquisição de R$ 10,46.
O senhor Samuel Torres, do Banco Fator, gostaria de fazer uma nova pergunta.
Minha segunda pergunta é em relação ao crescimento aí da receita de software, né, tirando a receita da Aquarius, né? Eu sei que vocês comentaram aí que parte do impacto, do pouco crescimento na receita de software foi porque vocês estão renegociando ainda alguns o reajuste de alguns contratos, né? Mas vocês poderiam dar um pouco mais de informação sobre como está o mercado? Vocês também estão sentindo aí, mais dificuldade em fechar novos contratos, dada a situação aí da economia, etc. Obrigado.
Samuel, obrigado pela pergunta. No caso da unidade de software, até detalhando um pouco a explicação que eu dei durante a apresentação, é natural no nosso mercado uma certa dinâmica de negociação do reajuste a cada vencimento do contrato. Isso sempre foi assim, continua sendo, e a gente acredita que daqui para frente a história deve se repetir, né? Pela forma como a companhia contabiliza as suas receitas, a gente procura uma abordagem mais conservadora, ou seja, reconhecer a receita do principal a cada mês e reconhecer a receita do reajuste apenas quando a conclusão chega ao despecho. Só para te dar uma ideia de ordem de grandeza, caso hoje a gente tivesse todos os reajustes contratuais negociados e concluídos, isso poderia ter impacto de em torno de 4 a 5% na receita líquida da unidade de software, né? Um número bastante expressivo, né? Eu não acredito que tenha nenhuma dificuldade diferente do que sempre existiu, né? O prazo para uma renegociação desse tipo costuma ser longo, existem renegociações que levam 6 meses, 9 meses, 1 ano, mas quando elas chegam de fecho, o reconhecimento de receita pode ser também retroativo a esse período, tendo um impacto não recorrente muito positivo, né? São situações específicas em poucos clientes que estão sendo monitoradas e a gente acredita que vai ter sucesso na maior parte dos casos.
Entendi, obrigado.
Novamente, temos mais uma pergunta via webcast.
A gente recebeu uma pergunta do investidor Vitor Mizumoto, da Real Investor. Vitor, obrigado pela pergunta. Ele questiona se existe alguma dificuldade na captação de novos clientes nas linhas de software. Respondendo essa primeira parte da pergunta, Vitor, o nosso mercado ele é um mercado diferente das empresas que fornecem software para a indústria e para comércio, né? As nossas adições de clientes são mais lentas, mas o impacto de cada adição na receita é muito maior. Portanto, essa dinâmica é natural, não existe nenhuma dificuldade específica, exceto pelo fato de que o mercado de gestão de recursos, que é um dos que a gente atua, sofreu bastante nos últimos 2 anos em decorrência do cenário de mercado de capitais. Cada venda nova de software tem um impacto muito grande na nossa receita, em especial na nossa margem bruta. Mas esse crescimento não é linear. Em alguns trimestres você vai observar a Sênior com crescimento praticamente flat, em outros com grandes saltos, porque o negócio é assim, né? É um negócio um pouco diferente do ponto de vista de receita daquelas empresas que trimestre a trimestre adicionam uma grande quantidade de clientes com ticket muito baixo. Então isso é natural, não tem nada de anormal no que está acontecendo. Com relação à evolução dessa linha por reajustes contratuais e não crescimento do número de clientes, nós tivemos uma queda líquida no número de clientes da unidade de software, principalmente daqueles que eram usuários do sistema eFund. O eFund é um sistema da Sênior voltado para o mercado de gestão de recursos. Ele veio com uma aquisição realizada em 2007. A partir do momento em que a companhia adquiriu a Drive em 2013, ela passou a ter duas plataformas para o segmento de gestão de recursos. E a plataforma Drive Mnet é muito mais robusta, é muito mais moderna, portanto, é aquela que a gente decidiu priorizar, inclusive do ponto de vista de investimento e adição de novos clientes.
Essa queda no número de clientes de funds é natural, ela reflete uma decisão da administração. Como eu comentei, hoje a receita do fund representa menos de 1% do negócio de software em São Paulo, e o impacto daqui para frente, caso aconteça algum churn, é muito limitado. Portanto, é uma queda de número de clientes que não nos preocupa a partir de agora. E a última pergunta do Vitor está relacionada à dificuldade, nas palavras dele, de captação de novos clientes, e o que está levando um aumento de despesas com pessoal em marketing e vendas. Vitor, hoje a gente acredita que existe uma perspectiva no mercado de gestão de recursos, especialmente falando no Drive MNet, mas também em tesouraria, muito positiva. Os sistemas dos nossos principais competidores se tornaram obsoletos com o tempo, não receberam investimento em P&D. Hoje a gente tem uma grande oportunidade. Essa oportunidade tem data de validade, deve acontecer em 1 a 2 anos a maioria da decisão de migração, ou seja, os clientes insatisfeitos dos nossos competidores estão olhando novas alternativas. O contrato de SBS que a Senior Solution conquistou no primeiro trimestre foi um contrato com o maior cliente do nosso principal competidor no segmento de tesouraria, e é por isso que a gente está ampliando os investimentos. Ou seja, é uma oportunidade enorme, ela tem prazo de validade, a companhia decidiu acelerar o investimento na sua estrutura comercial, na sua estrutura de marketing, para trazer receita nesse momento de mercado. Parte desses investimentos em marketing comercial foram destinados também à unidade de gestão de recursos, que antes a gente denominava Unidade Rio de Janeiro, né? Se no início do ano passado nós não tínhamos uma equipe comercial no Rio focada em ofertar outsourcing, projetos, consultoria e os sistemas tradicionais da Senior que não vieram com a aquisição da Drive, agora a gente tem essa estrutura montada. Agora a gente tem uma equipe de vendedores focada no mercado do Rio de Janeiro. Obviamente, esse é um investimento que traz um impacto de despesa no primeiro momento, mas não teria sido feito se a administração não acreditasse que pode gerar um impacto relevante em receita no momento posterior. Portanto, é um aumento de despesa que reflete a intenção da administração de ser mais agressiva do ponto de vista comercial, aumentar a gestão de clientes e crescer receita organicamente.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. O senhor Augusto Schaffer, do BNDES, gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, senhor Augusto, pode prosseguir.
Boa tarde, quem está falando é Érica. A gente gostaria de saber como que a empresa está se posicionando para novas aquisições ou novas unidades de negócio. Isso seria alguma coisa ainda no curto prazo para a gente esperar esse ano ou seria alguma coisa ainda mais para 2016?
Érica, obrigado pela pergunta. A companhia sempre acreditou e continua acreditando que é viável operacionalmente conduzir 2 aquisições por ano. A nossa missão para esse ano é buscar a segunda aquisição, a primeira já foi feita, a Aquarius. A gente ainda está no primeiro semestre, a gente tem diversas negociações em andamento e prazo suficiente para fazer novas aquisições dentro desse ano. No curtíssimo prazo, não existe nenhuma operação em estágio suficientemente avançado que vá levar a um anúncio iminente de aquisição, mas as oportunidades em negociação, eu diria, tem uma alta probabilidade de caminhar para um estágio de auditoria e, caso a gente chegue a uma conclusão positiva, para um fechamento ainda dentro desse ano. Portanto, resumindo, acredito que hoje a gente tem condições, sim, de fazer novas aquisições dentro do ano, naturalmente respeitando as premissas de seletividade e preço que a companhia sempre respeitou.
Obrigada.
Novamente, temos mais uma pergunta via webcast.
Nós recebemos uma nova pergunta do investidor Vitor Mizumoto, da Real Investors. Vitor, obrigado pela nova pergunta. ele questiona a companhia a respeito das perspectivas para Aquarius, informando que mercadologicamente faz todo sentido, por ser um setor ainda pouco explorado, mas olhando para os balanços antigos da Aquarius, o negócio sofreu um pouco no passado por conta de prejuízos acumulados. Respondendo à pergunta do Vitor, o negócio de administração de consórcios, Vitor, é um mercado bastante interessante para a Senior. Ele tem quase 180 administradoras de consórcios ativas no Brasil e vem passando por um processo de bancarização ao longo dos últimos anos. Atualmente existem duas grandes fornecedoras de sistemas para esse segmento. Uma delas é a Senior, com a aquisição da Aquarius. Nós estamos buscando, inclusive, novas aquisições nesse segmento para reforçar a nossa participação de mercado. E eu só chamaria atenção para a segunda parte da sua pergunta, que fala dos balanços históricos da Aquarius e o saldo de prejuízo acumulado. A Aquarius Tecnologia, empresa que a Senior Solution adquiriu, fazia parte de um grupo econômico que tinha outras empresas. Dentro desse grupo econômico, existia um negócio de software para administrador de consórcio, um outro negócio de software para automação industrial, além de outras operações que não têm uma relação direta com o setor de tecnologia. O resultado contábil, e em especial o balanço da Aquarius Tecnologia, reflete 30 anos de operação em diversos setores diferentes, com transações entre as empresas do grupo, portanto, isso não é parâmetro nenhum de lucratividade da Aquarius. A Aquarius Tecnologia, no período de 12 meses anteriores à aquisição, teve um EBITDA de R$1 milhão, e o lucro líquido, caso você fosse aplicar as alíquotas cheias de imposto de renda, seria de aproximadamente R$700 mil. Portanto, esse é o patamar esperado de lucratividade para Aquarius, e o saldo de prejuízo acumulado no balanço é simplesmente uma informação contábil que reflete diversas outras questões. Eu queria passar agora para o Fabrini complementar a resposta.
Vitor, além desses fatores que o Thiago acabou de comentar, é importante também a gente informar que em várias situações a Aquarius seguia uma política de distribuição de dividendos a um percentual muito superior ao que era o mínimo exigido legalmente, né, de 25%. E a consequência disso, no balanço, é que você não consegue, com o lucro do exercício da companhia, compensar esses prejuízos fiscais acumulados. Então, é importante analisar esses fatores para entender o real resultado, a lucratividade da companhia.
Só voltando à resposta do Vitor, eu queria complementar que hoje a principal oportunidade da Aquarius são para substituição de sistemas próprios. Existem duas grandes administradoras no mercado de consórcios, uma delas ligada ao setor de motocicletas e a outra ao setor automotivo, que tem sistemas próprios. Portanto, existe uma grande janela ainda de expansão das soluções de mercado dentro desse setor e, além disso, uma busca por conquistar clientes que estão ingressando nesse mercado de consórcio. Nós tivemos diversos exemplos recentes, inclusive hoje nós combinamos a oferta de montagem de uma nova administradora de consórcios pelo negócio de consultoria com a Controbank e o fornecimento da solução com o negócio de software pela Aquarius. Esse acho que é um exemplo muito claro do potencial de cross-selling e de como essas oportunidades tendem a impactar positivamente a receita. No primeiro trimestre, nós participamos de um grande evento para o mercado de consórcio, o principal evento do país, e só para você ter uma ideia, em decorrência de um evento, em intervalo de menos de uma semana, foram vendidas 3 licenças de um sistema de business intelligence no negócio de consórcio. Ou seja, hoje a nossa percepção é de que existe sim uma janela de crescimento e existe sim um pipeline concreto de oportunidades para esse negócio específico.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, Gostaria de passar a palavra para o senhor Bernardo Gomes para as últimas considerações. Senhor Bernardo, prossiga com suas considerações finais.
Queria aqui encerrar a nossa apresentação agradecendo a participação de todos e nos colocando à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2015 da Senior Solution está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.